Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Lino Livro. Olá, muito obrigada pela sua audiência. Seja bem-vinda neste dia chuvoso de segunda-feira, ao som do bate-taca das construções da Vila Prudente. Estou muito feliz que você está aqui conosco. E hoje vamos conversar sobre um livro que eu adoro, um dos meus livros favoritos assim, na vida. E eu achava que eu já tinha resenhado esse livro aqui. E eu até falei com meu marido, eu falei assim, a gente já resenhou esse livro? Aí ele falou assim, já, você já tem programa sobre ele. Eu fui ver, eu não tenho programa sobre esse livro, porque eu, na verdade, cito esse livro em muitos programas, mas nunca parei para falar única e exclusivamente dele. O livro em questão, então, é Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Charlotte, nascida em 1816, falecida em 1855, ela vai falecer com 38 anos em decorrência de complicações na gravidez dela. Ela é a irmã mais velha das três famosíssimas irmãs Brontë, né? A Emily e a Anne, que são as outras duas. E ela tem uma vida, na verdade, todos os irmãos Brontë, né? Eles têm uma vida muito complicada, eles vieram de uma família pobre. As meninas tiveram que trabalhar como governanta, sofrer um pouco de ababação e colégio interno para pessoas pobres. Mas tudo isso vai ser acrescentado como lastro das maravilhosas histórias que elas vão escrever, né? Parte, por sinal, da vivência da Charlotte como governanta e como professora vai ser colocada dentro do Jane Eyre, o que faz, na minha opinião, com que o livro seja tão absurdamente incrível, incrível principalmente. Embora eu não goste do final deste livro, mas a gente vai conversar mais pra frente sobre isso. Ela não foi uma grande poetisa, ela escreveu durante a vida dela mais de 200 poemas e ela teve como primeiro romance um livro chamado O Professor. Só que ninguém quis editar esse livro. Aí ela consegue a edição de Jane Eyre sob um pseudônimo um pseudônimo masculino, óbvio, chamado Currer Bell. Todas as três, elas precisaram assumir pseudônimos masculinos para conseguir publicar seus livros. Então foi, a Charlotte era o Currer Bell, a Emily era o Alice Bell, a Anne era o Acton Bell. As pessoas na época, porque elas todas, obviamente, vão colocar o mesmo livro, né? O mesmo sobrenome no pseudônimo, as pessoas começam então a perceber que ou era a mesma pessoa ou eram parentes escrevendo ali. Estavam certos. Quando Jane Eyre sai, vende horrores, porém a crítica acha que a escrita era grosseira. E aí é quando começam a desconfiar que quem está escrevendo é uma mulher. Não sei por quê, gente, vou ser muito sincera. Não entendi esse pensamento. Mas enfim, ela vai no final se casar, porém ela vai morrer de complicações da gravidez dela, aos 38 anos de idade. Todas elas morrem muito, muito jovem. Aliás, na família Brontë, existe um momento ali que acho que três ou quatro pessoas morrem em 8 meses. É uma coisa absurda, é uma família bem trágica. Eu falo mais sobre isso e melhor também sobre isso no programa do Novo dos Ventos Vivantes, tá bom? Entrando mais especificamente no livro, né? Jane Eyre foi um livro lançado em 1847, ela já estava na casa dos seus 20 anos aí. Eu gosto de falar que é um romance de formação. Por quê? Porque a gente vai acompanhar a vida da Jane Eyre do começo, quando ela é pequenininha, até ela já mais velha, com filho e tal. É um livro que, assim como Morro dos Ventos Uivantes, ele é um livro gótico, né? Você tem ali sentimentos extremamente profundos e tudo muito passional, tudo muito, muito intenso. Você tem uma característica que eu acho linda, particularmente falando, não só em romances góticos, mas em qualquer tipo de narrativa, que é quando você tem uma exteriorização do sentimento do personagem. Como assim? Algo muda no ambiente em que o personagem está, baseado nos sentimentos dele. Então você vai ter assim, chuva quando o personagem está triste, sol quando o personagem está feliz e coisas assim. Eu acho isso muito bonito e particularmente acho que ajuda muito para mim a compreender melhor então os sentimentos daquele personagem. E a gente também vai ter um pequeno quê aí de coisas sobrenaturais, tá? Não é um livro de sobrenatural, pelo amor de Deus, gente. Isso aqui não é. Mas a gente tem ali um pouco de mistério, algumas coisas sobrenaturais, que é a mesma coisa que a gente também vai ter no Morro, que eu vou acabar meio que citando muito aqui também, tá bom? Enfim, como é a história de Jenny Eyre? Jenny Eyre é uma menina que é órfã de pai e mãe, os pais morreram de doença. Então ela é levada para morar com os Reed. O senhor Reed é tio dela, né? Acho que por parte de mãe, se não me engano. E ele é um cara muito bom com ela, porém a tia é uma escrota da pior espécie. E se eu não me engano, a tia tem três filhos. O menino é uma pessoa horrorosa. As meninas são mais ou menos, mas o menino é horrendo. E a única pessoa que trata bem a Jenny naquela casa é a governanta. A governanta trata muito bem ela, mas fora isso, é pavoroso assim, o tratamento que a menina recebe. Existe um momento até que ela é agredida fisicamente pelo primo e ela. Isso é bacana na Jenny. Desde criança, a gente vai entender que essa aqui é um personagem com um espírito muito forte, uma força de espírito muito forte. Então, mesmo criança e tendo, ela tem um senso de resiliência muito grande, mas ela também consegue se impor em alguns momentos, né? E ela vai ser, inclusive, agredida fisicamente por esse primo, e ela vai se impor com esse primo. Só que aí, obviamente, a corda arrebenta pro lado mais fraco. E ela vai ser presa num quarto chamado Quarto Vermelho, onde ela acredita que o então tio dela, que nesse momento já está falecido, aparece para ela como fantasma, e ela acaba desmaiando. Ela tem um ataque, coitada, deve ter um ataque de pânico, bichinha. E acaba desmaiando. Então, esse é o nível de maldades que ela vai sofrer durante toda a infância dela, que é uma infância muito triste, uma infância muito sofrida, até que a tia escrota dela resolve mandar ela para um colégio interno para crianças órfãs, tá? Ela vai para esse colégio, a tia dela, antes de ir, faz a caveira dela pro cara que vai buscá-la, que é um cara muito escroto também. Isso é muito louco. Os adultos, a grande maioria dos adultos aqui, eles não são muito bons. E é colocado na Jane uma culpa e um peso de algo que ela não tem. Ou seja, ah, você é horrível, seus pais morreram, olha como você é horrível. Ai, você é órfã, você é péssima. Ai, você mente. A menina nem mente. A menina só tenta se defender. Ah, mas como você mente, como você é escrota e tal, tal, tal. E isso acaba me lembrando também um pouco um livro que eu amo, que eu tava até pensando em reler esse ano, que saiu uma nova adaptação no, acho que na Star Plus, eu tava muito a fim de reler para assistir essa adaptação, chamado Grandes Esperanças, em que você tem o Pippin, que é o menino criado pela irmã e pelo cunhado, que ele também é órfão, e as pessoas constantemente tratam ele como se o menino fosse um puto criminoso, sendo que é uma criança. É uma criança que não pediu pra ficar off, que não pediu pra ficar à mercê de adultos. Então, assim, ah, porque você tem que ser super. Eles falam muito isso pro Pipe. Você tem que ser super grato. Grato ao quê? A toda a maldade que estão me dando? A toda a má educação que estão me dando? Por que que ele tem que ser grato? Ele não pediu pros pais morrerem. Assim como a Jenny Austin também. A Jenny também não pediu pros pais morrerem, né? Então. É uma personagem que a infância dela me lembra um pouco a infância do Pippin, salvo, obviamente, as devidas proporções, porque o Pippin tinha uma infância extremamente pobre, muito mais miserável do que a Jenny Eyre. Enfim, ela vai lá para essa escola, para essa boarding school, né, que é essa escola, esse colégio interno. Mas antes ela vai e fala umas verdades na cara da tia, o que eu acho maravilhoso, e vai, e o cara chega lá. Isso é muito bacana, porque quando o cara leva ela lá para escola, ele meio que fala para todo mundo assim: olha, não se aproximem desta menina, porque ela é uma mentirosa pecadora e tal, 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 tal. Só que esse cara lá dentro, ele era uma pessoa tão ruim com as outras crianças, que são todas meninas, né? Tão ruim, mas tão ruim, que na verdade, ele falar que a Jane é uma mentirosa pecadora faz com que as crianças tenham empatia pela Jane. Porque elas percebem que ela está sendo, assim como todas, perseguida por ele. E aí a gente vai ter uma situação muito louca nessa boarding school, nesse colégio interno. Ela vai, obviamente, ainda ter perseguição e maltratos, porque, enfim, são muitas crianças, adultos não sabem lidar com crianças, até hoje só adultos não sabem,
Mas ela consegue ali encontrar amizades, ela consegue ali encontrar um local, ela consegue encontrar um lar que ela não tinha na casa dos Reed. Então é uma coisa, é um local que, por mais que tenha seus problemas, faz muito bem para Jane. Ela vai ficar nesse local durante 6 anos estudando e mais 2 anos como professora, porque ela se forma lá e acaba dando aula. Existe uma parte dessa fase da vida genial, da Jane Eyre, em que existe uma epidemia de febre tifoide nesse colégio, a melhor amiguinha dela falece nos braços dela, uma situação super triste, uma cena muito triste também. E isso aconteceu de verdade na vida das Brontë. Elas foram para um colégio interno para crianças pobres. Tanto a Charlotte quanto a Emily quanto a Anne foram juntas e lá tiveram uma epidemia de febre tifoide e elas ficaram doentes, mas elas se salvaram. Outras crianças não se salvaram. E ela usa isso, né? Ela coloca isso aqui na história. E é muito louco, porque aqui a gente vai perceber que nesse livro, a Charlotte vai meio que se vingar de algumas situações que ela passou na vida. Como assim? Todas as pessoas ruins desse livro, né? A tia, esse cara do colégio e, enfim, outras pessoas que vão aparecendo, eles vão ter consequências para as suas ações, né? Por exemplo, esse cara do colégio interno, que é super escroto com a Jane, ele vai ser afastado, vai ser demitido, porque por causa da epidemia muitas crianças morrem e, com razão, ele é responsabilizado por isso. E aí troca, então, o gerenciamento desse local para outras pessoas mulheres muito bacanas, muito legais, e a Jane consegue encontrar então o seu lar definitivo. Isso vai acontecer com vários personagens que são escrotos com ela. Então isso é bacana, porque pode me parecer meio ficcional, porque a vida real não é assim? Pode, mas dá um acalento no coração, pessoas ruins tendo consequências dos seus atos, entendeu? Isso é muito legal nesse. Enfim, depois de 2 anos lecionando e 6 anos de estudo lá, ela resolve então sair de Lordwood, se não me engano é o nome do local, e procurar então uma vida de governanta, porque ela tem estudo para isso, ela pode ensinar pessoas, filhas de aristocratas e famílias abastadas. Algo que Charlotte Brontë fez também, viu? Ela se tornou uma governanta e depois de um tempo ela volta para casa para ser professora das irmãs mais novas, da Anne e da Emily, e depois montar, abrir uma escola com as irmãs, que infelizmente não deu muito certo. A Jane, então, vai para Thornfield Hall, que ela coloca lá um anúncio nas páginas amarelas, eles encontram ela, na verdade, uma senhora que encontra ela, e ela é contratada, então, para dar aula para Adele. E aqui a gente começa uma situação que eu vou precisar chamar primeiro os meus patrocinadores, porque a gente vai ter que discorrer sobre o mocinho dessa história, que é o Edward Rochester, que ele é extremamente problemático. Extremamente problemático. Mas eu vou chamar os meus patrocinadores, porque para falar sobre ele eu vou ter que dar spoiler, inclusive do final do livro. Então, se você não quiser saber quem é Edward Rochester e por que ele é tão problemático, eu te agradeço o teu tempo aqui. E se você gostou, compartilhe esses episódios com outras pessoas. E se você quiser saber quem é Edward Rochester, é só continuar com a gente.
Oi, já já o episódio continua. Mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada!
Pois muito que bem, quem é este senhor? Dudu Rochester é ninguém mais, ninguém menos do que o dono de Thornfield Hall, o patrão da Jane Austen, da Jane Eyre. Gente, Jane Austen tá falando meu nome lá no túmulo. É patrão da Jane Eyre e pai da Adele. A Adele é uma filha bastarda dele. É dito que ele nem sabe realmente se a menina é filha dele. Mas a mãe, que é uma dançarina famosa, que teve um caso com ele, chegou e falou assim: toma aqui, o filho é teu, que eu tô indo viver minha vida. E não sobrou outra coisa para ele, além de criar esta menina, que é uma menina francesa, uma gracinha. Mas ela é uma criança que foi criada num mundo com a mãe um pouco complexo, que não tem a mesma educação de uma criança inglesa, de família rica dessa fase, né? Então, assim, a gente já começa por aí com esse tipo de situação, né? Que o Edward Rochester tá nem aí pra Adele, trata ela super mal, essa criança, que não tá entendendo muito bem o que aconteceu com a mãe, não tá muito bem entendendo quem é esse cara ali. E mesmo assim, ele trata ela super mal, na minha opinião, tá, gente? Tem gente que vai falar assim, imagina, ele podia estar com aquela criança na rua. Não, não acho. Eu acho que não é porque ele pegou ela pra criar que ele pode tratá-la do jeito que ele quiser, né? Ele não é nem um pouco carinhoso com ela e tal. Mas mesmo assim, ele contrata a Jane pra educá-la. E com a Jane, é uma relação de começo complicada, porque a impressão que eu tenho é que ele é uma criatura assim, um cara muito arrogante, porque ele é um aristocrata inglês, né? Então ele é muito arrogante, mas constantemente ele tenta provocá-la como se ele quisesse a atenção dela, mas a atenção dela, por ela ser uma pessoa de uma classe social menor que a dele, é uma atenção ríspida, sabe? Ele chama a atenção dela com comentários ríspidos, ele chama ela de feia na cara dela, assim, sabe? E ela, só que mais uma vez, né, Jane Eyre não é qualquer uma, não foi encontrada no lixão. Então ela vai e meio que peita ele e põe ele no lugar dele com muita educação, muita classe, mostrando mais uma vez a presença de espírito que ela tem, a força de espírito que ela tem, mas ainda assim é bem escroto o que ele faz com ela. E eles ficam nesse relacionamentozinho, assim, onde ele, em momentos, é muito terno com ela, é muito educado, e em alguns momentos ele é muito escroto com ela. E é muito confuso isso. E eu acho que isso acaba passando para as gerações que leram, não só Jane Eyre, como leram Orgulho e Preconceito, por exemplo, uma aceitação tóxica do homem que maltrata você. Ah, ele te maltrata. Mas ele te maltrata porque ele gosta de ti, porque ele tá tentando chamar a tua atenção. Não, amiga, ele te maltrata porque ele é um escroto. Entendeu? É necessário a gente quebrar um pouco esse tipo de arquétipo desse homem que não sabe lidar com seus sentimentos e por causa disso ele acaba machucando a mulher que ama. Acho que a gente precisa parar um pouquinho com isso, né? Porque todo mundo merece relacionamentos saudáveis. E eu acho que... E gente, eu tô falando do ponto de vista de uma pessoa que é muito fã de Jane Eyre, que é muito fã de Orgulho e Preconceito. São personagens que eu acho muito tóxicos. Os relacionamentos que eles têm com as protagonistas da história são relacionamentos muito tóxicos. Embora lá no final ou durante a história eles se demonstrem pessoas melhores, aprendam com as protagonistas, a mulher não tá aí pra ensinar nada a ninguém, entendeu? Então, pô, pra quê? Sabe, acho escrotinho isso. Acho bem escrotinho. Mas isso é uma visão da Lívia de 37 anos. A Lívia de 14, que leu isso aqui, menino, perdeu o trem. Tava no metrô, passou umas 3 estações de tão vidrada que ela ficou em Mr. Rochester, tá bom? Mas enfim, continuando. Vamos ver aqui no livro algumas situações misteriosas que vão naquele tom gótico que eu falei pra vocês. Alguém incendeia a cama do Sr. Rochester, quem salva é a Jane Eyre. Um visitante misterioso, que é o Mr. Manson, aparece e é machucado severamente, fica sangrando. A Jane Eyre tem que ficar com ele e o Rochester vai ter que buscar um médico pro cara. Várias situações assim vão acontecendo aos poucos. E entre essas situações que a Jane está demonstrando um caráter muito, muito grande, uma força muito grande e uma ajuda muito grande ao Sr. Rochester, vão se estreitando os laços entre os dois. Porém, mais uma vez, ela é uma governanta, ela é uma tutora de uma filha bastarda ainda. Então, ele não vai, né, querer nada com ela assim, claramente, assim, tão rapidamente. Ele sai para uma viagem, quando ele volta com uma possível noiva e várias outras pessoas. Essa mulher, que é a Blanche, se eu não me engano, não vou lembrar o sobrenome dela, ela... Gente, eu lembro muito dos nomes desse livro, porque eu li esse livro mais 8 vezes. Ela vai ser uma mulher de classe, de posse, de uma aristocracia maior, belíssima, muito jovem, que nunca precisou pagar um boleto, que nunca lavou um prato na vida dela. Então, ela tem outra categoria ali. E ela, obviamente, vai fazer, porque ela é uma pessoa também muito, muito rasa. Ela vai fazer ali uma desfeita para Jane. Ela vai falar assim, ai, não suporto governanta. Essas tutoras não têm um pingo de caráter. Elas destroem as crianças na frente da Jane. Ou seja, mostrando que não é porque tem dinheiro que tem educação, não é mesmo? No meio de tudo isso, a Jane vai receber um telegrama lá. Telegrama. Uma carta da tia dela. Século XIX, gente. Não tinha telégrafo ainda. Lá da tia dela. Falando que a tia dela sofreu um derrame. E ela vai ver a mulher. Ela fica lá um mês ainda cuidando da mulher e ajudando as filhas mais velhas da mulher. Porque o filho da mina, que é aquele primo que bateu nela lá no começo do livro, é o puto escroto, viciado em jogo, que jogou o nome da família na lama. E nessas horas, queridas, eu dou risadas nesse livro. E eu fico, ha, ha, ha. Teve o que mereceu por tratar a pobre da Jane mal. Até que no momento, já no seu leito de morte, essa tia, Mrs. Reitz, né? A senhora Reitz, que é uma escrota do caralho, vira pra ela e fala assim, então, eu fiz uma coisa, tá? E eu sempre achei você uma criança muito arrogantezinha. E vou nem comentar. Vamos passar. E eu fiz uma coisa que eu não me orgulho, mas eu fiz que um homem... irmão do seu pai, John Eyre, mandou uma carta pra mim falando que queria que você fosse morar com ele e pra ele deixar você de herdeira. E eu falei pra ele, respondi pra ele que você tinha morrido. Olha que escrota, mano. A Jane, na sua... assim, se veste com seu melhor caráter, dá uma lição de moral com muita classe nessa mulher. Essa mulher vai morrer e ela volta, então, finalmente pra Thornfield Hall. E aqui, mais uma vez, eu vou resgatar aquilo que eu falei. Pessoas ruins nesse livro, pessoas que cometem falhas nesse livro, sofrem consequências, tá? Foi o carinha lá, agora a ti. Prestem atenção nisso. Aí, que mais? Ela volta para Thornfield Hall, o Mr. Rochester tem uma conversa com ela ali no jardim, que é uma conversa determinante pro desenrolar dos fatos. Porque ali é que eles vão declarar o amor ao outro. Como assim? Ela fala pra ele assim... na verdade, ele tá quase noivo da Blanche. E ele fala assim pra ela assim... Ah, vou casar, você nem vai sentir minha falta, né? Ela cai no bait. Porque ela tá sensibilizada com o que a tia dela falou. Aí ela cai nesse bait e fala assim... Não, eu vou sentir sua falta porque eu te amo. Porque eu sou pobre e obscura. Mas eu amo você, eu tenho capacidade de amar. E na verdade é uma fala muito bonita que ela dá. Só não acho que ele merecia essa fala dela. Mas é uma fala muito bonita que ela dá e tal. E ele confessa o amor pra ela e tal. E eles resolvem se casar e tal. Só que esse casamento que ele vai armar é um casamento meio que às pressas. Ele decide assim, tá pronto, vestido de noiva, vamos casar. Ela está um dia antes do casamento dormindo quando ela vê uma presença estranha no quarto dela. Essa presença rasga o véu dela. Mais uma vez, aqui a gente tem o talvez sobrenatural. Enfim, consertam o véu, ela vai casar. Quando eles estão casando, casamento pequenininho ali na paróquia da cidade, chega o Sr. Manson, que é aquele cara que foi visitar o Rochester no meio da noite e foi machucado. Chega o Mr. Manson e fala assim, ó, diga agora, o cara, por exemplo, oh, eu tenho uma coisa pra falar. Este homem não pode casar com essa moça, porque este homem já é casado com a minha irmã. Dun, dun, dun. Sim, senhor Rochester é um adúltero escroto que já era casado. E aquela presença que botou fogo na cama dele, aquela presença que machucou o senhor Manson, aquela presença que rasgou o véu da Jane, era esposa do Rochester, que ele mantinha. Esposa com problemas mentais, com problemas de ordem mental, que ele mantinha, olha aqui, escroto, presa no sótão da casa, no sótão da mansão. E aqui a gente tem um parêntese, tá? Eu acho que foi no episódio do Neil Gaiman, o episódio do Sangue, Neve e Vidro, eu acho que foi nesse episódio que eu cito isso, existe um livro chamado The Mad Woman in the Attic, A Mulher Louca no Sótão, que foi escrito pela Sandra Gilbert e pela Susan Huber. É um livro de, acho que é, na verdade, uma grande tese, uma grande reflexão sobre autoras do século XIX e como essas autoras escreviam mulheres. E elas vão encontrar nessa reflexão um arquétipo chamado A Mulher Louca no Sótão, baseado especificamente em Jane Eyre, onde ela fala que as autoras do século XIX, autoras inglesas do século XIX, tá? Elas pegaram Austen, Shelley, as Brontë, toda essa patota, elas pegaram e elas analisaram como elas escreviam mulheres. E elas perceberam que a grande maioria delas tinha a tendência a colocar seus personagens femininos em dois, unicamente em dois conjuntos. O primeiro conjunto, das mulheres loucas no sótão, e o segundo conjunto, das mulheres de anjos de candura, absurdamente resilientes, absurdamente calmas e fortes e tal. Elas vão falar que esse tipo de processo acaba por criar uma rivalidade feminina entre essas personagens. Porque elas são, na verdade, um espelho invertido uma da outra. É interessante pensar nisso, e principalmente quando a gente, por exemplo, voltando ao Orgulho e Preconceito, né? Que você tem a irmã do Mr. Bingley, que é uma pessoa escrotíssima, e aí você tem tanto a Jane Bennet quanto você tem a Elizabeth Bennet. Aí você tem a Jane Eyre, quanto você tem a Bertha. A Bertha, que é a esposa do Rochester. Que mais? Assim, de cara vamos lembrar dessas duas, mas você tem esses arquétipos. Esses arquétipos não, esses posicionamentos de personagens femininos que acaba trazendo uma espécie de, como eu posso dizer, uma espécie de separação do gênero em personagem feminina que você pode torcer, personagem feminino que você não deve torcer. Como assim? Pegando a própria Bertha. A desculpa do Rochester é que ela já tinha problemas mentais, mas ele não sabia durante o período de noivado, e que o pai dela não revelou e, por causa disso, ele foi enganado. Porém, isso não tira o fato de que o Rochester pegou uma esposa, uma mulher, com problemas de saúde mental, de ordem mental, trancafiou essa mulher sem direito à luz do sol, sem direito a tratamento médico adequado, se é que existia naquela época, não tenho certeza, mas mesmo assim, sem direito a carinho, sem direito a convivência com outras pessoas. Este homem manteve esta mulher em cárcere privado, né? Então, e sem falar que a gente tem, nesse caso, a versão do Rochester. A gente não pode botar a mão no fogo sobre ele. Ele fala que foi assim, mas não se tem certeza, né? Então, como é que a gente pode dizer que a Bertha é, na verdade, uma vilã? Ou que a gente tem que torcer mais pra Jane do que pra ela? Imagina, você tá passando por tudo isso, porém, ainda assim, você tem um nível de consciência que te faz sofrer vendo o teu marido casando com outra. Porque lembra que ela entra no quarto da Jane e rasga o véu? Então, é difícil essa situação, é complicada essa situação. E sem falar que tem outra coisa sobre o Rochester que me deixa muito incomodada nesse caso, é que vamos lembrar que ele estava prestes a ficar noivo de uma mulher de família rica. Quando eu falo que estava prestes, a Jane fica pelo menos um mês na casa da tia quando a tia tem o derrame, né? E ele já estava ali enrolando a menina. Então, ele assim, quando ele vai casar com a Jane, ele quer casar com a Jane de bate pronto. Pra casar com a menina, pra pedir outra menina namoro, ele demorou muito. Aí eu jogo pra você, ouvinte. Ele fez isso porque ele amava loucamente a Jane Eyre? Ou ele fez isso porque a outra era rica e ele sabia que se tivesse o escândalo lá da descoberta da esposa trancada no sótão, ia pegar mal pra ele. A família dela ia pra cima. O que vocês acham? Vocês acham que ele enrolou a outra porque ele não amava? Ou vocês acham que ele enrolou a outra porque ele ficou com receio do que aconteceria se a família dela, que é rica, descobrisse a Bertha? O que vocês acham dessa interpretação? Tô falando nada, não tô falando que é o que eu acho. Tô jogando aí pra vocês, entendeu? Sei lá, eu confesso que, relendo esse livro, eu gosto cada vez menos de Rochester. É impressionante, é impressionante. Depois disso, a Jane resolve, então, ir embora da casa do Rochester, né, de Thornfield Hall. E aqui, tadinha, acontece tanta coisa ruim com ela, porque ela pega um pouquinho do dinheiro que ela tinha, resolve fugir sem rumo na vida, Ela acaba esquecendo a mala dela numa das carruagens. E essa menina, coitada, ela vai dormir no relento, ela vai dormir na chuva, na lama. Ela vai começar a trocar a luvinha dela para conseguir um pouco de comida. Até que ela chega na porta de uma casa e ela desfalece na porta dessa casa. Ela é então recolhida pelos moradores, que ela descobre que são três irmãos. É o St. John, a Mary e a outra que eu não vou lembrar. Vamos dar o um nome de Anne, mas eu não vou lembrar se era Anne. Enfim. É, e eles são os irmãos River. Eles são irmãos muito, muito religiosos e pessoas boníssimas que tratam muito bem ela. E ela é tratada de uma maneira como ela nunca foi tratada. Ela é tratada como uma igual. Essas moças são governantas também, estão no período de recesso delas. Moram com esse irmão que é um pastor e elas têm uma vida muito tranquila. Elas, inclusive, conseguem para Jane o cargo de professora da escolinha que tem ali na cidade. Então, ela consegue ter o seu próprio, né, seu próprio rendimento ali morando com eles, tal, tal, tal. Passa um tempo, essas duas moças voltam para os seus trabalhos e fica só a Jane e o St. John, que é o pastor. E ele então propõe casamento para ela, mas sem amor. É um casamento em que ele gostaria que ela casasse com ele, porque ele gostaria que ela fosse com ele para missões religiosas em outros países, né? E aí que é quando eu acho que a história dá uma leve desandada. Por quê? Porque o St. John também revela para Jane, porque ela até então não tinha dito o nome dela real, né? Ela revela para ele e ele então revela para ela que o John Eyre, que é aquele tio que ela tinha, que tinha falado assim, ah, vem, pede para ela vir morar comigo, para ela virar minha herdeira, tal, 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 também era tio deles, menino. Também era tio dos River. E ele deixou para ela, sim, sei lá, 10 mil contos, sei lá qual era o dinheiro na época, mas é o equivalente a como se fosse uns 2 milhões de reais, 2 milhões de dólares hoje em dia. Então, um dinheiro tal. Ela é uma pessoa super bacana, ela pega esse dinheiro, ela fica muito feliz, ela pega esse dinheiro, ela divide por igual com os irmãos River. Eu acho isso muito bacana dela, não acho ela idiota por fazer isso, não, embora seja dinheiro. Porque eles estavam lá no momento que ela mais precisou, nunca pediram nada para ela, sempre trataram ela muito bem. E lá ela encontrou um segundo lar, diferente de Lordwood, que foi o colégio onde ela foi criada, né? Então eu acho isso muito bonito da parte dela, dividir com os irmãos, que no final também são primos. E ela retorna pro St. John e fala assim: olha, eu não acho que eu deva casar com você, eu vou para essa missão, mas eu acho que não casados. E ele fala assim: não, vai pensando mais um pouquinho aí, quem sabe tal. E aí ela começa a ouvir no meio dos campos o Rochester chamando por ela. Que tem aquela. A gente tem também isso no Morro dos Ventos Uivantes. A Catherine chamando pelo Ratcliffe na charneca. A Kathleen, o fantasma dela, né? É, aparecendo na janela de Watery Heights. E, enfim, é uma coisa meio mística que é também típico lá do, como eu já falei, do romance gótico. Ela então resolve voltar para Thornfield Hall e quando ela chega lá, tá tudo queimado, tá destruído, são ruínas. E ela descobre que a Bertha, em algum determinado momento, botou fogo na mansão, se jogou, sei lá, lá do sótão, morrendo. E nesse incêndio, o Mr. Rochester, para resgatar todo mundo, todos os criados, acaba ficando preso, perdendo uma mão e ficando cego. Então ela encontra ele, aquele homem super arrogante, total, totalmente destruído, sem uma mão e sem visão. Em todas as adaptações de Jane Eyre que eu vi na minha vida, que não foram poucas, nenhuma mostra ele sem a mão. É impressionante. Todas mostram ele sem visão. Isso é de praxe. Mas sem a mão ninguém mostra. Não sei por que, cara, as pessoas têm esse problema. Mesma coisa quando fizeram a adaptação de The Walking Dead, né? O Rick também não perde a mão lá. É, eu não consigo entender esse negócio aí. Mas enfim, aqui eu vejo a Charlotte Brontë fazendo com o Rochester a mesma coisa que ela fez com os outros personagens. Ela tem essa regra. Personagem que pisou na bola precisa conviver com as consequências dessa pisada na bola. Ou ser punido por isso, que é o que ela faz. O Rochester foi muito escroto com a Jane e ele é punido por isso. Então ele fica cego e perde uma mão. Isso vai diminuir o amor dela por ele? Obviamente que não. Então eles vão, se beijam, se abraçam, resolvem se casar, porque ela percebe que esse sofrimento todo mudou ele e tal. E sem falar que a Berta morreu, né? Então, tecnicamente, agora ele é viúvo, pode casar com a Jane. Eles se casam, passam o tempo, chegam a ter filhos, e acontece de bem no finalzinho do livro, ele virar para ela e falar assim: Jane, você tá vestindo um vestido azul hoje? E ela fala assim: estou, porque então ele está aos poucos voltando com sua visão. E acaba o livro. Eu, particularmente, não gosto desse final. Eu acho esse finalzinho meio novela mexicana, né? Essa coisa do tipo assim: ai, você, que encontrei vocês do nada, vocês são meus primos, e ah, 2 milhões, entendeu? Acho meio novela mexicana. Eu acho que não condiz com a personagem, não condiz com o resto da história. Eu acho que ela voltar pro Rochester é um grande erro. Eu acho que talvez ela sim devesse voltar para Thornfield Hall, falar com ele, ver o que aconteceu e tal, mas casar com esse homem? Pra que casar com esse homem, gente? Eu não casava, mas só eu, né? Mas eu não casava. Pra quê? E não é porque ele ficou agora sem mamão e cego, não, é porque realmente eu não acho que ele seja uma pessoa casável. Um personagem disposto, assim, um personagem que seria um bom marido, não acho. Acho que ela deveria, obviamente, manter uma amizade, voltar talvez para mostrar um perdão ali para aparar as arestas, mas seguir com a vida dela. Não acho também que ela devesse casar com o San John. Acho que, mais uma vez, perde-se uma oportunidade de ouro de uma personagem terminar sozinha, mas não uma sozinha amarga e triste. Sim, uma sozinha tipo, que bom que eu estou sem macho, porque todos os machos dessa história são escrotos. Entendeu? Eu acho que falta isso. Não, mentira, o San John não é escroto. Ele só é muito, muito pragmático, né? Ele só é muito frio e tal. Então, eu vejo que essa história terminaria melhor desse jeito. Mas, tendo em vista que Charlotte foi uma das poucas, acho que foi a única das irmãs que casou, engravidou e tal. E tendo em vista também que é uma fase da literatura em que esse tipo de pensamento ainda não estava desenvolvido, eu compreendo perfeitamente esse final. Embora não goste dele. Jane Eyre é belíssimo. É super problemático com a visão de hoje em dia? É super problemático com a visão de hoje em dia. Eu acho que não deve ser lido por adolescente. Não dê, gente, não dê esse. Não dê Morro dos Ventos Uivantes. Não dê Orgulho e Preconceito para meninas em formação, tá? Porque a gente acaba acreditando que tudo bem esse tipo de relacionamento, né? Que o cara é super grosso e abusivo. Ah, mas tudo bem se de vez em quando ele dá uns beijinhos nela, se de vez em quando ele demonstra uma ternura. Não, não tá tudo bem. Então não dê para meninas muito novas, porque eu acho que isso pode acabar ensinando uma aceitação de relacionamento que não seria legal, tá? Eu acho que é bacana um livro desse para uma pessoa de 18, 19, 20 anos que já tem ali uma maturidade analítica melhor. Que já tem um conhecimento, principalmente hoje em dia, sobre o que seria um relacionamento abusivo, o que não é um relacionamento abusivo, tal, tal, tal. Acho que aí tá na hora de você ler Jane Austen, de você ler As Irmãs Brontë. Fora isso, eu não recomendaria, não. Eu, pelo menos, não daria para essas crianças isso, não. Mas é uma coisa minha, né? Não tenho muito contato com criança. Fico só aqui pensando se eu faria ou não. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse episódio. É um livro que eu gosto bastante, embora tenha seus altos e baixos. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhem com seus amigos. Estamos nos principais agregadores, agregadores pagos, agregadores gratuitos. Se você está nos escutando através do aplicativo do Spotify, você consegue dar 5 estrelinhas para o nosso podcast lá. E quando você faz isso, pode que o Spotify coloque a gente numa colocação melhor e outras pessoas conseguem encontrar o Lino Livro através do próprio Spotify, tá bom? Estamos aqui todas as segundas às 17 horas. Eu sou Lívia Leão e esse foi um Lino Livro.